Pular o café da manhã foi comportamento prevalente associado à obesidade entre adolescentes. Mostram os resultados a partir de dados coletados de dois estudos conduzidos na Europa e no Brasil, utilizando metodologias semelhantes. Mesmo dormindo horas adequadas de sono, ou seja, cerca de oito horas por dia, se o adolescente pula esta refeição pela manhã, ocorre um aumento dos marcadores de obesidade geral e abdominal também, aquela circunferência de cintura, não é? Independentemente de onde ele vive, do sexo, da duração do sono, sendo este um comportamento mais importante neste grupo populacional, é o que aponta um estudo do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP, e eu converso com a epidemiologista, pesquisadora deste grupo de pesquisa do Departamento de Medicina Preventiva, Elsie Forkert. Elsie, bom dia e seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da USP. Como vai?
Tudo bom, Roxane. Bom dia, muito obrigada pelo interesse, né? Pela oportunidade. Um prazer falar com vocês aí.
Nós é que agradecemos muitíssimo a sua atenção, separar um espaço na agenda para conversar com o nosso ouvinte. E o que chama atenção é que os estudos prévios, Elsie, eu descrevi um pouco o estudo de vocês, mas é importante a gente partir desse ponto de vista, que é o seguinte: cerca de 20% dos adolescentes pulam o café da manhã diariamente. Quer dizer, é um hábito muito ruim,
exato.
É isso?
Uhum. E isso vem aumentando a cada dia, isso até uma avaliação da OMS, né, de estar avaliando isso e vendo que a gente tem uma incidência, assim, bastante importante em relação a esse comportamento. Então, está ficando uma coisa, assim, bem delicada e complicada, porque, na verdade, isso impacta em fatores de risco cardiovascular e cardiometabólico, foi o que o nosso estudo quis estudar e avaliar através desses comportamentos, né, que a gente chama de comportamentos relacionados ao balanço energético, que nada mais, nada menos, são comportamentos que vão produzir o ganho ou a perda de peso.
Entre meninas é pior, Elsie?
É que, assim, as meninas, na verdade, elas têm um comportamento mais sedentário. Isso é visto no geral, né, em comportamento feminino, o comportamento sedentário é mais prevalente nas meninas, sempre. Agora, nesse nosso estudo, as meninas tiveram também associação com o sedentarismo, comportamento sedentário, mas o comportamento de pular o café da manhã, ele, na verdade, associou, mesmo tendo o sono adequado, como você mesmo comentou, né, que foi o final das nossas análises, fizemos análises robustas, tal, para estar avaliando isso, e isso foi confirmado, e foi bastante até uma surpresa, porque a gente acha sempre que o sono sempre é o preditor, no sentido de influenciar bastante, isso tem sido estudado bastante nos últimos anos e tudo, nas últimas décadas, que o sono inadequado provoca, ou ele está bem associado à obesidade. Só que aí eu quis avaliar se mesmo sob a influência do sono, esses outros comportamentos dissolveriam, né? Não iam ter nenhuma associação. E para nossa surpresa foi exatamente o contrário. Mesmo dormindo adequadamente, mas quando ele pulava o café da manhã, os marcadores de adiposidade tiveram aumento. Os meninos europeus aumentaram, em média, cerca de 3 centímetros a circunferência da cintura. As europeias aumentaram cerca de 2 centímetros, em média, né? Os nossos meninos brasileiros aumentaram na obesidade geral, que é através do marcador do IMC. Ele aumentou cerca de quase 2 quilos no peso total dele. E é, assim, bastante comprovado que dentro desses comportamentos que a gente chama relacionado ao balanço energético, crianças que estão mais envolvidas e que assumem esses tipos de comportamento de movimento, eles fazem escolhas muito mais saudáveis alimentares. Isso vai impactar de que maneira? Por exemplo, a criança ou o adolescente deixando de tomar o café da manhã, o que infelizmente hoje está sendo bastante comum, esse tipo de comportamento, ele vai fazer escolhas muito inadequadas no meio da manhã. Ou seja, ele vai deixar de ingerir um produto derivado do leite, um lácteo, uma fruta, algum cereal que a gente faz uso, por exemplo, durante a manhã, logo que levanta no café da manhã. Isso vai impactar em escolhas de produtos ou de alimentos de baixo valor nutricional.
É o que tem a mão ali, né? Na escola, sim, na faculdade, é, exatamente.
Dificilmente ele vai comer uma maçã na hora do lanche, do recreio, ele vai querer um salgadinho, um biscoito recheado, algumas coisas assim que agregam um valor nutricional baixo. E essa refeição do café da manhã, no geral, uma das refeições mais importantes, que a gente vem de um jejum prolongado, e ela deve comprometer ou garantir cerca de 25% do total de energia que a gente precisa nas 24 horas. Para nutrir nossas células, o organismo e assim por diante. Então, ele já pulando isso, lança a mão de várias outras coisas que vão comprometer metabolicamente o organismo dele, né?
Quer dizer, de onde tira essa ideia, não é? Já vem de um jejum prolongado e pula essa refeição, que é importantíssima. Vai precisar de energia, porque essa moçada está pensando, está correndo, tá? Vai precisar de muita energia exatamente nesse horário. Então, mesmo que coma um pouco depois, não compensa essa perda, é isso que vocês estão mostrando, né?
Exatamente, não compensa essa perda, porque ele está diretamente associado com a obesidade, tanto ela sendo... a adiposidade abdominal, que ela é bem mais séria e mais grave do que a geral, é aquela que a gente usa os marcadores para ver a circunferência da cintura em relação cintura-altura, e ele fala a favor de acúmulo de gordura e tudo, em toda a região dos órgãos abdominais, além de coração, músculo e assim por diante. Então, na verdade, é um tipo muito deletério de fator de risco cardiometabólico. E o que a gente tenta avaliar no nosso grupo e sempre a gente está atrás e buscando? Esses fatores de risco cardiovasculares e cardiometabólicos que, na verdade, vão impactar num risco para esse indivíduo numa vida adulta muito precoce. Então, precocemente, esses indivíduos, essas crianças, esses adolescentes, estão impactando com o quê? Hipertensão, aumento de colesterol, né, lípides nas artérias e vários problemas, fora os problemas articulares, osteoarticulares e assim por diante. Então, na verdade, é uma coisa tão fácil e tão saudável, por que não voltar aos tempos remotos atrás, né? Onde outras gerações
faziam
uso do café e tudo, que é sensacional, né?
Ou então, no dia a dia corrido que temos todos hoje, os tais lanchinhos, né? Leva lá na bolsinha a frutinha, a barrinha de cereal, quer dizer, isso aí não é frescura, não. A gente precisa ter
não
esses
é
alimentos, né?
Não tem problema, é muito fácil, né? Ou tipo, já deixa um lanchinho com queijo, alguma coisa pronta, não quer sentar para comer tal, tudo bem, vai no caminho, no percurso, no carro, onde o pai vai levar, sei lá, alguma coisa assim, come, faz uso, come uma fruta, ou seja, ele vai comer um alimento bom, quebrando esse jejum tão prolongado, claro que o metabolismo está diminuído na hora do sono, tudo, mas mesmo assim, extremamente importante essa refeição. Então ele vai no trajeto, ele já come uma coisa boa, saudável, uma fruta, né? Isso vai impactar de maneira muito produtiva e muito boa lá na frente.
Quer dizer, precisa de fruta, de cereal, como a gente está dizendo, e de leite ou de queijo, lácteos pela manhã. Agora, a gente sabe, Elci, que adolescente é aquela coisa, né? Quem tem filho adolescente eu tenho, é problemático. Eles querem ter independência, eles acham que eles decidem absolutamente tudo, sou dono do meu nariz, então vale o pai ou o cuidador ali ficar pressionando. Não, vai levar o lanchinho, vai, precisa. Porque eu tenho visto um fenômeno, minha filha tem comentado, muitos adolescentes com gastrite também, hein?
Claro, mas sabe o que acontece? Esse é o grande comentário deles, no sentido assim, eu não quero comer nada pela manhã porque eu tenho azia, me dói o estômago, tô enjoado. Mas só que assim, quando a gente passa também um tempo prolongado de jejum, não coloca nada no estômago, ocorre também, de certa forma, liberação de ácido clorídrico, tudo isso, e tudo isso vai impactar nesse quadro de mal-estar, de enjoo. Então, se eles apostarem que isso vai melhorar, basta comer alguma coisa, vai ver como vai melhorar, é certeza. Então, esse tipo de contestação, ah não, tô enjoado, não quero, que é realmente bem geral dentro dessa dessa população, eles pontuam bem isso. Uhum. Isso vai melhorar, com certeza.
Claro, então é uma sugestão importante. Tem que levar o lanche, mesmo que assim que levantar não quiser, na parte da manhã. Agora, fica a seguinte preocupação, os estudos prosseguem, estudos então que mostram que é um comportamento mundial, tem na Europa, tem aqui no Brasil. Sim. Os resultados são muito parecidos, como a gente falou na abertura, Elci. E uma coisa que chama a atenção, fica a minha preocupação, quer dizer, você muito cedo você pode ter problemas cardiovasculares ou risco cardiometabólico aumentado. Agora, a gente consegue recuperar isso mudando hábitos?
Ah, com certeza. Na verdade, esses comportamentos relacionados ao equilíbrio energético, eles falam muito, como eu comentei já no início, né, sobre esses comportamentos que estão diretamente relacionados, que vão produzir ganho ou perda de peso. Uhum. Então, se a gente considerar esses comportamentos, nesse estudo a gente estudou atividade física, comportamento sedentário, o pular, o café da manhã e tempo adequado de sono, né? Ou não adequado de sono. É. Então, assim, crianças desde cedo, quando assumem isso, eu disse, eles vão ter que fazer escolhas melhores em relação à alimentação. Por outro lado, esses comportamentos, eles estão diretamente ligados também e sob influência do ambiente e de fatores biológicos, que é o sexo, a idade, o lugar onde a pessoa vive, e esses fatores, e a genética também. Só que hoje em dia a gente sabe, através até da epigenética, que não só a genética é determinante. Então, quando a gente assume comportamentos, sejam eles ruins ou bons, saudáveis ou não saudáveis, o que que acontece? Isso ao longo de um período, até que muito rápido, ele vira hábito. Uma vez tendo condicionado e virado um hábito, você faz ele automaticamente. Seu cérebro não precisa, de certa forma, estar pensando para aquilo. É automático. Então, você vai fazendo e, de certa forma, quando vira um hábito, você relaxa o cérebro até para aquela atividade. Então, o que que vai acontecer? Você modificando e assumindo comportamentos cada vez mais saudáveis, você tem condição de postergar, por exemplo, se você tiver um perfil genético muito importante, em postergar alguma doença crônica lá na frente.
Muito importante.
E o que a gente tem visto, infelizmente, é o contrário. Está sendo tudo muito adiantado e até modificado.
Pessoas teimam em não modificar seus hábitos.
Exatamente. É. E um obeso, na verdade, se ele consegue perder peso, ajustar, assumir cada vez mais comportamentos saudáveis, ele pode, sim, de certa forma, com certeza evitar um quadro hipertensivo, né, de hipertensão arterial, uma diabetes mellitus tipo 2. Infelizmente, o que a gente vê é que já nas crianças, nas pesquisas que a gente faz mesmo em campo, tudo, várias têm colesterol aumentado, já tem quadro hipertensivo. Então, assim, muito, muito cedo. Isso vai impactar em...
Mas dá para mudar.
Com certeza.
Mas dá para mudar. É isso que a gente quer enfatizar. Olha, a gente está com o tempo super estourado, mas eu quero agradecer muito as informações da Elci Forkett, que é epidemiologista e pesquisadora do grupo de pesquisa do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina, mostrando que pular essa refeição, ignorar o café da manhã, está associado a marcadores de adiposidade, mesmo que o sono tenha sido adequado nessa faixa da população adolescente. Muito obrigada. Estamos aqui à disposição para a divulgação deste estudo que já está na Scientific Reports. É importante lembrar quem quiser acessar na íntegra, ok?
É isso aí, Roxane. Muito obrigada. Obrigada aos ouvintes. Obrigada pela oportunidade de poder passar alguma coisa assim bem importante para a população realmente.
Nós é que agradecemos.
Ok, um abraço.